Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém Sim, estou de volta. E não estou de volta para falar de coisas boas, não é? Estou de volta para falar de situações muito chatas. Eu queria começar por fazer uma pequena introdução antes de atacar já a questão do casamento homoafetivo no Brasil. Portanto, antes de atacar já o Brasil, eu gostava de vos fazer uma pequena introdução ao tema. O que é que diz a lei sobre o casamento homoafetivo no Brasil e nos outros países do mundo? É assim, como nós sabemos, a comunidade ainda tem muito que alcançar, porque em muitos países o casamento é legal, a adoção é legal, nos últimos anos conseguimos ganhar muito espaço, o casamento, por exemplo, é permitido pelo menos em 30 países, mas isto não é suficiente e nunca vai ser. Vamos começar por aqui, porque as pessoas dizem, ah, mas já têm muitos direitos, esse argumento para mim sempre vai ser inválido, porque dá para combater quase sem pensar. O primeiro país a reconhecer o casamento homoafetivo foi a Holanda, em 2001, ano passado, há 2 anos, sim. Porquê que eu estou a falar disto? Para vocês terem noção que não foi assim há tanto tempo, não é? Não é tipo, ah, isto já acontece há 100 anos. Não, isto é tudo recente. Isto é tudo muito recente e varia muito de nação em nação. Isto dá-se por meio de legislações, decisões judiciais, pode ser voto popular, como foi na Irlanda em 2015. Não existe legislação sobre o casamento gay no Brasil. Na verdade, desde 1988, nenhuma lei voltada ao público LGBT foi aprovada no Congresso. O Congresso brasileiro não aprovou, desde 88, nenhuma lei voltada ao público LGBT. O que é que aconteceu? O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, alterou o entendimento do Código Civil, de que a família só podia ser formada por uma mulher e um homem. A partir desta prudência, as uniões entre pessoas do mesmo sexo foram permitidas e as pessoas puderam fazer exatamente as mesmas coisas que os casais heterossexuais podiam fazer. Foi isto que aconteceu. Em 2013, mais uma decisão importante para a comunidade, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução que proibiu cartórios de se negarem a realizar casamentos homoafetivos. Porque sim, as pessoas já podiam casar, mas havia cartórios no Brasil a dizer nós não fazemos. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça proibiu os cartórios de negarem a realização destes casamentos. O que é que acontece? É algo que foi aprovado, como vocês veem, às três pancadas. Não é algo que foi fácil, não é? Vocês têm que se lembrar, por exemplo, que o aborto é ilegal no Brasil. Nós temos que pensar nisto. Eu amo o Brasil do fundo do meu coração, mas os direitos sociais lá não estão num caminho fantástico. O que é que se passou? Quero que vocês decorem aqui um nome. Erika Hilton, ok? Deputada federal do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Eu digo PSOL, não sei se eu digo bem. É um partido político brasileiro. Nasceu em 2004. Acho que começou a agir em 2005. O número eleitoral é o 50. É aquele que tem um solzinho como logotipo. Erika Hilton é deputada federal por São Paulo. Começou este ano. Vai ter a sua legislatura até 2027. Foi vereadora de São Paulo de 2021 até 2023, fevereiro. Chama-se Erika Santos Silva. Tem 30 anos. É brasileira. Complicada, família religiosa, etc. E ela sofreu muita violência pela sua expressão de género. Queriam, por exemplo, arranjar uma cura vinda de Deus, foi expulsa de casa. Foi uma pessoa que passou por muito. E iniciou a sua carreira política em 2015. Na altura a empresa recusou-se a imprimir o seu nome social feminino no bilhete. E a legislação em São Paulo que garante os direitos de identidade às pessoas trans não se aplicava a empresas privadas. Então, Erika Hilton lançou petições online a defender o direito das pessoas trans escolherem os seus próprios nomes. Hilton acabou a ganhar êxito. E porquê é que Hilton agora é importante? Porque ela esteve muito presente neste tema e bateu muito neste tema. Infelizmente, a Comissão da Câmara aprovou o projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. Infelizmente aconteceu, com 12 votos a favor contra 5 contra. É uma coisa que me deixa muito triste, mas é uma coisa que não vai ter efeito. É uma coisa que não vai andar para a frente, na minha opinião, na minha análise política, não vai andar para a frente. Mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a Câmara, não é? A Câmara dos Deputados, não está nem aí para os direitos da comunidade. Isto foi, para mim, foi apenas um aviso, um teatro feito para dizerem ao Brasil: nós não queremos saber de vocês, à comunidade LGBT. Porque a Câmara dos Deputados realmente aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O que é que se passou para entendermos o projeto? Portanto, o texto que foi votado proíbe qualquer união de pessoas do mesmo sexo e cria a possibilidade de que elas possam constituir, e passo a citar, união homoafetiva por meio de contrato em que disponham sobre suas relações patrimoniais. Vieram complicar. Na prática, a união homoafetiva, de acordo com o documento, entraria num novo dispositivo legal. Seria a fim de permitir que as pessoas do mesmo sexo pudessem exclusivamente juntar-se para fins patrimoniais a meio do contrato. Portanto, estaríamos a diferenciar, não é? Quer dizer, um casal heterossexual pode casar normalmente, mas aqui as pessoas tinham que fazer um contrato patrimonial. As pessoas são consideradas contratantes, não é um contrato, não é um casamento. É uma vergonha, no fundo. Para os senhores terem noção, a bancada do Brasil funciona da seguinte forma: existem vários partidos, existem muitos partidos, mas estão divididos em blocos. Temos o bloco União, PP, Federação, PSDB Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota. São 175 pessoas. O líder chama-se Dr. Luizinho. É a União 59, PP 49, Federação, PSDB Cidadania 18. Portanto, isto tem depois nomes dentro dos partidos e blocos. Ok, mas eu vou só falar de cada bloco. Portanto, isto é um bloco. Bloco número 1 foi o que acabei de dizer. Okay? União, PP, Federação, PSDB Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota. Bloco número 2, MDB, PSD, Republicanos e o POD. Bloco 3, o PL. Bloco 4, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil. Já vamos falar sobre a igreja dentro do Congresso, que para mim é uma coisa inacreditável. Depois temos a Federação PSOL Rede. E depois temos o Novo. Esqueci-me dos números, desculpem. No bloco MDB, PSD, Republicanos e POD há 142 pessoas. No PL há 98 pessoas. Na Federação Brasil Esperança, Fé Brasil, temos 81 pessoas. São 81 pessoas. Tenho noção disto. Na Federação PSOL, Rede, PSOL, Erika Hilton, 14 pessoas. No Novo temos 3 pessoas. São 513 deputados. Ok? Pronto, a bancada é composta por 513 pessoas. Queria que tivessem isto em atenção. A igreja está presente, não é? A igreja tem uma bancada, não é? Partidos cristãos. Isto existe, não é? A religião está dentro da política brasileira. A relação entre a política brasileira e o cristianismo é estreita desde a colonização. Até 1891, eu sei que parece que eu estou a fugir ao tema LGBT, mas eu juro que não estou. Isto vai-vos fazer sentido e comecem a juntar as peças. Até 1891, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Mesmo com a separação entre igreja e Estado, a igreja católica seguiu com os seus privilégios. E ainda concentra a maior parte da população cristã brasileira. Em 2010, segundo os censos, era 65%. Depois de Bolsonaro isso mudou. Mas a maioria do Brasil é católico. Ok? E os católicos estão no parlamento. E vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui ao que estávamos a falar, ao projeto de lei que foi aprovado, que proíbe o casamento homoafetivo. Pastor Eurico, não sei se já ouviram falar deste nome. Pastor Eurico disse que a mudança no relatório era necessária depois do avanço das discussões na comissão e da realização de audiências públicas. Para ele, o texto abrange as reivindicações de todos os lados, uma vez que garante os direitos civis das uniões homoafetivas e mantém a instituição do casamento como prevê a Constituição. Muito o que é que eles tentaram fazer aqui? E eu quero que o pastor Eurico enfie esta opinião no raio que o parta. O que eles tentaram fazer aqui é dizer: vocês não têm o mesmo direito, mas nós deixamos-vos fazer um contrato. É isso, ok? Estão a tratar a comunidade LGBTQIA+, como cidadãos de segunda categoria. É ultrapassado, é homofóbico. O projeto de lei original foi apresentado em 2007 pelo então deputado federal Clodovil Hernandes, estilista e apresentador de televisão, que morreu em 2009. O projeto do Clodovil pretendia mudar o Código Civil para prever a possibilidade que duas pessoas do mesmo sexo pudessem constituir uma união homoafetiva por meio de um contrato em que dispunham as suas relações patrimoniais. Isto não é novo, isto já existia em 2007. O relator, porém, rejeitou todo o projeto original e adotou outro, da autoria dos ex-deputados Pais de Lira e Capitães de Assunção. O texto acolhido, por sua vez, afirma que, e passo a citar, nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. Na justificativa do projeto, os dois deputados afirmaram que aprovar o casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo. Isto foi dito. Isto são deputados a falar. Isto não é o Zé da Esquina no café com os copos a mais. Isto são deputados. Na leitura do relatório, o pastor Eurico disse que a Constituição brasileira mitiga a possibilidade de casamento ou união entre pessoas do mesmo sexo. Eu passo a citar o que Eurico disse: o casamento é entendido como um pacto que surge da relação conjugal e que por isso não cabe a interferência do poder público, já que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano. Isto foi o que Eurico disse. Ok? Uma porra de uma palhaçada. E a Erika Hilton aqui teve muito bem. Ela teve muito bem. Mesmo. Vão ver vídeos, vão ver certos no TikTok se não tiverem paciência para ler notícias. Ela teve muito, muito, muito bem. Ok? Ela foi, para mim, das pessoas que teve... Várias pessoas tiveram um papel fantástico a tentar que este projeto não passasse, mesmo ele tendo passado. Mas ela teve um papel mesmo muito bom. Para mim, foi das melhores. Mas, entretanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal... Em 2011, o STF equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Ficou assim. Pronto. É isso. Naquele ano, a Corte decidiu, por unanimidade, que um artigo do Código Civil deveria ser interpretado para garantir o reconhecimento de uniões entre pessoas do mesmo sexo. A decisão também considerou essas relações como entidades familiares. Em 2013, dois anos depois, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução para obrigar a realização de casamentos homoafetivos em cartórios, como eu já disse. O que é que vai acontecer agora? Vai mesmo acontecer? Porque estamos todos com esta pequena dúvida, não é? O projeto foi votado. É um projeto de lei. É um projeto de lei. É um projeto de lei que é lamentável, mas é um projeto de lei. Pronto. Não há outra forma de dizer. Voltando, eu acho difícil o projeto de lei, mesmo aprovado, mudar o Código Civil sem haver ainda muita confusão até lá. Porque supostamente o que acontece é que, mudando o Código Civil, aprovando este projeto, nenhum cartório brasileiro pode registar este tipo de união homoafetiva. Pois há a questão de as pessoas vão ter casamentos anulados? Não. Quem já tiver casado não perde o direito. Quem perde o direito é quem não se casou ainda. O Supremo Tribunal pode declarar este projeto de lei inconstitucional? Pode. Mas para isso o projeto de lei precisa de ser aprovado em todas as suas etapas. Comissões da Câmara, plenário da Câmara, comissões do Senado, plenário do Senado, sanção presidencial e ser levado depois ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. O presidente Lula pode também vetar o projeto e impedir que ele se torne lei. Vamos pôr isto na mesa, está bem? Que também convém dizer isto. O Lula pode chegar só e dizer: paramos já com esta palhaçada, mas ele também ainda não, não é? O Supremo pode interromper o que se passava na Câmara? Não. Portanto, o Supremo teve que esperar, basicamente. O Supremo não pôde fazer nada. E o que é que as pessoas fazem agora, não é? Porque isto voltou a ser assunto. O que é suposto as pessoas fazerem agora? Na minha opinião, e assim termino porque sinto que está a ficar longo, a discussão que está a acontecer no Congresso, já por si só, aquele projeto de lei é inconstitucional. Portanto, cabe ao Tribunal fazer alguma coisa para que o Código Civil não seja alterado. É uma discriminação e é um prejuízo de reconhecimento de direitos humanos que não está contemplado na Constituição brasileira. Então, não é questão de dizer que o Supremo avança além do que deveria. É questão de que o Supremo tem que fazer o seu trabalho de interpretar a Constituição brasileira, de traduzir uma interpretação que vai afetar a vida das pessoas. Portanto, aqui o Tribunal tem mesmo, o Supremo tem mesmo que chegar-se à frente e dizer isto é inconstitucional. Porque é. Ok? A história, como eu vos digo, a história repete-se, os direitos não são garantidos e é por isso que temos que lutar por eles. Por muito que achemos ridículo, às vezes, algum pequeno ativista fazer alguma coisa e digamos, ah, aquela pessoa não vai conseguir nada, ao menos tentou. E quem fica em casa sem sequer se preocupar com o assunto, não vai conseguir grande coisa. E eu estou preocupada com isto e eu vivo em Portugal e o casamento homoafetivo cá é legal. Não há muitos anos, mas é por enquanto, não é? Porque eu tenho a noção que pode deixar de ser amanhã. Mas também me preocupa o Brasil, porque eu gosto do Brasil muito mesmo, e preocupa-me o mundo inteiro, e isto agora foi uma notícia muito grande, e eu sinto que ficou muita gente confusa, mas o que falta agora acontecer é isto ser declarado, e eu tenho mesmo esperança que o STF declare este projeto de lei como inconstitucional. Mas agora é aguardarmos. Este episódio ia ter mais tema, mas sinceramente foquei-me só aqui. Senão, se eu fosse falar sobre a religião dentro do Congresso Brasileiro, se eu fosse falar de todo o papel fantástico que eu achei que a Erika Hilton teve neste processo, ficávamos aqui 3 horas. Portanto, eu penso que 23 minutos já é suficiente de me ouvir. E agradeço. E até uma próxima, caros ouvintes.